Um levantamento do Instituto Nacional do Seguro Social mostrou que as doenças que mais afastam as pessoas do trabalho são as fraturas e dores nas costas. A licença geralmente deixa os trabalhadores inseguros, já que existe o medo da demissão após o período de ausência. A manutenção do emprego é garantida após comprovação realizada pela perícia médica do INSS. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com um médico do trabalho, advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho e professor do Centro de Ensino Renato Saraiva, Dr. Marcos Henrique Mendanha. Dr. Marcos, muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça.
Prazer é todo meu, estou à sua disposição.
Dr. Marcos, sobre esse receio de ser demitido quando o trabalhador tem que se afastar do trabalho, quais são os requisitos para a garantia do emprego?
Bom, a estabilidade provisória relacionada a doenças, ela está vinculada hoje nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, que dá como pré-requisito para a estabilidade provisória a doença ser de natureza ocupacional. Além disso, há necessidade de pelo menos 15 dias de afastamento, ou seja, o segurado deve receber pelo menos um dia de auxílio doença acidentário. Fora esses parâmetros, não há na legislação nada que contemple a estabilidade provisória advinda de alguma doença que não seja de origem ocupacional. Mas, infelizmente, é prática recorrente de alguns setores da indústria, do comércio, o desligamento de funcionários quando voltam do INSS, desses trabalhadores quando voltam de algum auxílio, independente de serem de natureza ocupacional. Mas isso pode ensejar na Justiça do Trabalho algum tipo de reintegração em virtude do ato discriminatório que a conduta pode estar se qualificando.
Dr. Marcos, quais são as demandas mais comuns analisadas pelos peritos do INSS?
Todas as doenças incapacitantes, elas são objetos de perícia do INSS. A regulamentação que nós temos hoje é que os primeiros 15 dias pode ser independente da doença, independente da causa da doença, quer seja um acidente de trânsito, quer seja um acidente da empresa, quer seja uma doença comum que não tem nenhuma relação com o trabalho, como por exemplo diabetes, quer seja uma doença que tem relação com o trabalho, independente da causa, os primeiros 15 dias, quem suporta, quem faz o pagamento é o empregador e, a partir de então, quem faz é o INSS. No entanto, o INSS só vai conceder esse benefício após a perícia médica que é realizada pela perícia médica do INSS.
Dr. Marcos, quais são as características que os peritos avaliam para confirmar se houve acidente de trabalho ou surgimento de doença ocupacional?
Esse é um assunto sempre muito polêmico. Nós estamos falando aí do famoso nexo entre a atividade, o trabalho, e a doença em questão. No caso de acidente, é muito simples. Uma vez constatada a existência do acidente típico, como, por exemplo, queda de um trabalhador de uma escada enquanto executava um determinado serviço, não há como contestar o nexo. O nexo é um nexo presumido, é um nexo muito evidente, né? Quando nós falamos de doenças ocupacionais, a coisa fica um pouco mais delicada, né? Então, por exemplo, vamos pegar as mais frequentes. Perda auditiva induzida por ruído. Pode ser que seja no trabalho, o ruído elevado, sem os devidos equipamentos de proteção, mas pode ser que esse mesmo trabalhador execute algumas atividades extralaborais que contribuem com a perda auditiva induzida por ruído. É o que nós chamamos de concausa. Os fatores extralaborais contribuem conjuntamente com o trabalho na gênese daquela doença. E assim, nós poderíamos falar do grupo das LERDORTs. Hoje em dia se fala muito também em transtornos mentais relacionados ao trabalho. Cada vez que surgem essas novas demandas, nós vamos tendo cada vez mais também dificuldades de estabelecer o nexo. E o perito do INSS, ele tem esse desafio à sua frente. Para tanto, ele usa de algumas tabelas que estão descritas lá no decreto 3048, que podem fazer a relação de causalidade entre trabalho e a doença em questão. Além dessas instruções normativas que ele tem muito bem regulamentada, o ato médico pericial, a avaliação clínica daquele segurado, também pode ensejar o chamado nexo individual, que o perito vai fazer conforme o raciocínio clínico que ele tem no momento da perícia.
Dr. Marcos, esses trabalhadores afastados por acidente de trabalho ou doença ocupacional, eles têm mais garantias em relação ao emprego, não é isso?
Isso. Desde que esse afastamento seja de pelo menos 15 dias, ou seja, que o trabalhador receba pelo menos um dia de auxílio doença acidentário, que é um auxílio doença específico para aqueles que sofreram acidente de trabalho ou têm doenças ocupacionais, ele tem a garantia de emprego para demissão sem justa causa por pelo menos 12 meses nos termos do artigo 118 da Lei 8.213.
É possível prorrogar o prazo de afastamento?
Olha, o senso comum, todo mundo fala em um ano de estabilidade, mas é importante nos atermos à literalidade do texto legal. Ele fala pelo menos 12 meses, ou seja, o próprio legislador contemplou a possibilidade de uma convalescência mais prolongada, tá certo? Nós não vemos isso em regra. Normalmente os empregadores, desde que não sejam provocados judicialmente, contemplam apenas um ano de estabilidade. Os próprios sindicatos trabalham dentro dessa linha, mas nós já percebemos algumas demandas judiciais onde o tempo de convalescência necessita ser maior e, portanto, o tempo de estabilidade, por conseguinte, acaba sendo maior também. Mas isso só em vias judiciais de regra.
Dr. Marcos, recentemente o Centro de Ensino Renato Saraiva disponibilizou um curso online justamente voltado para esse público que trabalha com perícias na Justiça do Trabalho, não é isso?
O CERS, que é o Centro de Ensino Renato Saraiva, disponibilizou um curso de 12 horas justamente para auxiliar os operadores do direito, uma vez que a perícia na Justiça do Trabalho, ela envolve áreas técnicas que não são normalmente do conhecimento dos operadores do direito. Então a gente falou bastante sobre doenças ocupacionais, avaliação de insalubridade, periculosidade, para que os operadores do direito tenham mais segurança no que tange a esses temas, inclusive para fazer um manejo correto dos laudos periciais, no caso de contestar algum laudo pericial em algum de seus pontos, poderem fazer isso com muito mais segurança.
Como acessar esse curso, doutor?
Perfeito. O curso está disponível na plataforma do CERS, que é o www.cers.com.br, e é online, disponível aí para todo o Brasil.
Ok, nós conversamos agora com o médico do trabalho e advogado especialista em direito e processo do trabalho, Dr. Marcos Henrique Mendanha. Dr. Marcos, muito obrigada pela sua atenção aqui com a Rádio Justiça.
Prazer foi meu. Tudo de bom.